ar. Jornal FMG. Informação, serviço e cidadania nas ondas do rádio.
Olá, boa tarde. Agora, 12:32, céu claro, a temperatura é de 24 graus aqui no campus Pampulha da UFMG. Eu sou Vinícius Luiz, comigo está Larissa Arantes e começa agora o Jornal UFMG desta terça-feira, dia 19 de setembro de 2017.
Ônibus novos chegam em outubro. O presidente da BH Trans diz que novos veículos começam a circular pela cidade.
Temer fala para o mundo. Em discurso na ONU, o presidente defende acordo nuclear e diz que a Amazônia teve redução no desmatamento. Aqui no Brasil, pesquisa mostra que apenas 3,4% aprovam o governo.
Pela diversidade, o Conselho Federal de Psicologia recorre hoje à decisão liminar que permite psicólogos ofertarem terapias de reversão sexual.
Esses e outros destaques a partir de agora no Jornal UFMG.
De olho na cidade.
Seminário discute segurança no trânsito para abordar questões sobre cidadania e atitudes no tráfego. O evento faz parte das ações da Semana Nacional do Trânsito, que começou ontem e em Belo Horizonte tem eventos promovidos pela BH Trans. A gente tem mais informações ao vivo com o repórter João Pedro Viegas. Boa tarde, João Pedro.
Boa tarde, Vinícius. Boa tarde, Larissa. Boa tarde para o nosso ouvinte. O evento na Câmara de Dirigentes Logistas discute a conscientização e segurança da população que circula pela cidade, como os motoristas, pedestres e ciclistas. O seminário integra a programação da Semana Nacional do Trânsito, que começou ontem e nessa edição visa alertar sobre a responsabilidade de cada um no trânsito e os perigos do uso do celular no volante. Além disso, questões de mobilidade em Belo Horizonte e transportes alternativos também foram abordadas. O ex-presidente da BH Trans e consultor em trânsito e transporte, Ozias Batista, fala sobre a necessidade de chamar a atenção da população para a questão da segurança no tráfego.
O Brasil perde na faixa de 40 mil pessoas por ano de acidentes de trânsito, de mortes por acidente de trânsito. Então é um esforço conjunto no sentido de conscientizar um pouco mais as pessoas para que elas entendam que isso é um problema sério, um problema que está na mão de cada um de nós lutar para resolver. Cada um pode fazer a sua parte.
Situações que ocorrem nos coletivos da capital também foram abordadas. Um dos destaques foram as dificuldades enfrentadas por pessoas com mobilidade reduzida no acesso aos veículos, causadas principalmente por elevadores defeituosos. Além disso, o conforto dos usuários que utilizam o sistema também foi pontuado. O presidente da BH Trans, Célio Freitas, informou que a partir do mês que vem, 300 novos ônibus vão estar em circulação, que vão contar com suspensão a ar e ar-condicionado. Eles foram prometidos no início do mandato pelo prefeito Alexandre Calil.
Nós, até para esse ano, o decreto que nós publicamos no início falava que até o fim do ano tinha que chegar 300 ônibus. A informação é que as empresas já compraram os ônibus, a partir do mês que vem eles começam a chegar. Então vai ser cumprido.
O presidente da BH Trans comentou ainda sobre a questão dos aplicativos de transporte privado, como Uber e Cabify. Eles foram liberados para atuar em Belo Horizonte pelo Tribunal de Justiça de Minas Gerais. Ele comenta sobre os estudos para a incorporação dos aplicativos à legislação e como ficará a relação com os taxistas que já atuam na capital.
A justiça fez lá o resultado, os aplicativos estão liberados a partir dessa decisão. Nós estamos buscando alternativas de como incorporá-los no sistema de transporte. Nós sabemos que a classe de taxistas são 7.500 taxistas, normalmente com dois motoristas, ou seja, nós temos aí cerca de 15 mil famílias que dependem do táxi. São regulados, são fiscalizados, enquanto que os outros não é. Então nós temos que tomar cuidado aí e preservar o sistema de táxi, porque afinal de contas, esses anos todos, eles têm prestado serviço para a sociedade.
Além da Semana Nacional do Trânsito, o BH também recebe a Semana de Mobilidade, evento organizado por coletivos que abordam a mobilidade urbana na cidade. As ações vão ser realizadas até o dia 23 de setembro, em vários pontos da capital. Hoje, a Praça da Liberdade recebe, a partir das 17h, a concentração do desafio intermodal, que vai testar os diferentes meios de deslocamento na cidade. Os tempos serão cronometrados para comparação entre as diversas formas de transporte. De volta com você, Vinícius.
Muito obrigado, João Pedro Viegas, pelas informações. E a programação completa da Semana de Mobilidade está disponível no evento Semana da Mobilidade BH no Facebook. É só procurar lá, Semana da Mobilidade BH.
Política.
As possíveis conexões que podem ser feitas entre os protestos de 2013 e o processo de impeachment do ano passado serão abordadas na aula inaugural do Departamento de História e do Programa de Pós-Graduação em História da UFMG, marcada para amanhã. A palestra será feita pela professora de Sociologia da USP e presidente do Centro Brasileiro de Análise e Planejamento, Ângela Alonso. Eu conversei com a pesquisadora hoje mais cedo, que falou um pouco mais sobre o tema.
Quais as condições que permitiram essa explosão das manifestações de 2013 mesmo? E se a gente pode considerar ela a maior onda do período democrático do país?
É muito difícil dizer que uma coisa está causando a outra, mas eu acho que o escândalo do Mensalão é um ponto forte, assim, desse contexto, porque ele coloca em pauta a corrupção, desprestigia os políticos e prestigia o judiciário, né? A mídia tem um grande papel em fazer esse deslocamento. Então é um momento ali em que a corrupção entra na agenda. De outro lado, também é um momento em que tem série de protestos internacionais, né, que mostram assim, novas formas de ação, novas maneiras de protestar, que vão ser depois usados aqui no Brasil. E acho que tem uma dificuldade daí específica do governo Dilma, que estabeleceu uma linha técnica de governo desde o início, se abriu um pouco para a negociação com movimentos sociais. Muitos dos novos movimentos foram crescendo sem acesso ao governo e os movimentos tradicionais tampouco tinham ali, né, vinculações muito estreitas com o governo. Então tem assim, eu acho que um caldo, né, para 2013, ao qual se junta uma outra dimensão que é a mudança social que vem acontecendo no país, que diz respeito aí a não só a distribuição de renda, da qual se fala muito, mas o crescimento do acesso ao ensino superior, que levou muita gente, então, a ter maior escolarização, mais capacidade de saber quais são os seus direitos e mais disposição para protestar.
A gente viu esses movimentos acontecerem na Espanha, por exemplo,
uhum,
e resultaram no partido de esquerda, no surgimento de um partido de esquerda, que foi o Podemos, né?
Uhum.
Quais as articulações que a gente pode fazer, tanto para a direita e esquerda?
Eu acho que o efeito aqui acabou sendo mais o de qualificar gente que estava fora do sistema político para pleitear cargos, né? Então, essa desqualificação geral dos partidos fez com que empresários como Dória, juízes como Moro, militares como Bolsonaro, só outras elites sociais, se apresentassem como candidatos aos postos políticos.
Algum ou alguns fatos específicos das jornadas de junho a gente pode apontar para analisar esse cenário que a gente está vivendo agora?
Então, eu acho que aí o que aconteceu de 2013 para cá é que a gente teve um crescimento, uma estruturação, sobretudo, né, desse setor, que eu estou chamando de setor patriota, que já estava lá em junho de 2013, né? Não é uma novidade isso, e também não é uma coisa que tenha surgido agora, né? Esses fenômenos sempre existem na vida social, é que eles ganharam agora essa cara pública e política, né? A direita saiu do armário. O que eu acho que aconteceu em 2013, muito forte, que é um sentido convergente, é um sentido de crítica aos governos do PT. À esquerda, pelos grupos autonomistas e por grupos socialistas que não se viam compreendidos no governo, e à direita, por grupos liberais, conservadores, mesmo reacionários, etc. Então, eu acho que houve ali um sanduichamento, né, do governo, que foi sendo pressionado pelos dois lados desde 2013. Esse processo vai levar ao final de 3 anos ao impeachment, né? Começa ali. Na hora não ficou muito claro que era isso que está acontecendo, mas para mim agora a tendência já está está lá desde o começo, né, que é uma tendência de desvalorização dos políticos que conflui para os governos do PT como símbolo da desmoralização, da corrupção, etc. E, do outro lado, esse juízo moral da política que vai se estabelecendo, né, a política julgada por um padrão de moralidade que vai se estabelecendo como da pureza, né, como se a corrupção, por exemplo, só pudesse acontecer no governo do PT e não acontecesse em outros governos. Então, essa junção entre corrupção e PT produziu o impeachment. Você veja que agora a gente tem denúncias muito mais graves de corrupção e elas não estão caminhando um movimento parecido, né? Então, eu acho que esse elemento de antipetismo foi um elemento bastante forte ali ao longo do processo.
Há mais algum ponto que a senhora gostaria de colocar que, de repente, eu não perguntei ou que a senhora gostaria de enfatizar um pouco mais?
Você te perguntou se essa é a maior manifestação da história. Tá? Eu acho que a gente tem um conhecimento e uma memória histórica assim muito, muito falha sempre, né? A gente tem uma imagem que o Brasil é um país da conciliação, um país pacífico, um país sem conflito. A história brasileira é uma história cheia de mobilizações e de conflitos políticos. Então, tem aí uma longa história de mobilizações. Então, acho que é bobagem ficar nisso a maior, né? É grande, é expressivo, é importante, mas a gente já teve várias dessas e precisa prestar atenção nesse lado, digamos assim, mais rebelde dos brasileiros.
A aula inaugural acontece no auditório da reitoria, nessa quarta-feira, amanhã, às 7 horas da noite.
Educação.
Estão abertas as inscrições para 35 mil vagas remanescentes do FIES, o Fundo de Financiamento Estudantil, referentes ao segundo semestre de 2017. Os prazos variam de acordo com a modalidade em que o estudante se encaixa. Podem concorrer quem tenha participado de alguma edição do Enem, o Exame Nacional do Ensino Médio, desde 2010, obtido nota mínima de 450 pontos nas provas e tirado mais que zero na redação. Também é necessário comprovar renda familiar mensal bruta per capita de até 3 salários mínimos. No total, o MEC ofertou 79 mil vagas para o FIES neste segundo semestre. Para consultar as vagas, prazos e fazer a inscrição, o endereço é fiesseleção.mec.gov.br.
O INSEJA 2017, Exame Nacional para Certificação de Competências de Jovens e Adultos, será realizado em nova data. Agora, a aplicação será no dia 19 de novembro e não mais em 22 de outubro. Essa é a segunda mudança nas datas. Segundo o INEP, instituto responsável pela aplicação das provas, foi necessário em função de atraso na homologação da licitação. O INSEJA para pessoas privadas de liberdade e jovens sob medidas socioeducativas também foi alterado e será realizado nos dias 21 e 22 de novembro. A retificação das datas está publicada no Diário Oficial da União de hoje. O INSEJA dá certificado em ensino fundamental e médio. Mais informações em inep.gov.br.
Trânsito.
Um acidente na Avenida Amazonas, no cruzamento com a Avenida do Contorno, ocupa uma faixa de cada sentido. O SAMU está no local, trânsito complicado por lá. Na Avenida Nossa Senhora do Carmo, trânsito intenso no cruzamento com a Contorno, no sentido bairro. Nos demais trechos, o trânsito flui normalmente.
Agora, meio-dia 45, o Jornal FMG faz um rápido intervalo e no próximo bloco, Temer abre a Assembleia Geral da ONU.
Jornal UFMG.
Olá, ouvinte da UFMG Educativa, eu sou Magela Medeiros. Estou te convidando para curtir as quatro primeiras décadas do mundo do rock e um pouco da história do rock mineiro no programa A Hora do Dinossauro, que você só ouve aqui na UFMG Educativa 104,5, a Estação do Conhecimento, todos os sábados a partir das 18 horas. Até lá, valeu!
Jornal UFMG.
Meio-dia, 45.
Internacional.
O presidente Michel Temer abre a Assembleia Geral da ONU destacando o compromisso do Brasil com o acordo climático. Segundo o presidente, houve uma redução de 20% no desmatamento da Amazônia no último ano. O discurso ocorre após o governo brasileiro ter sofrido críticas nos últimos dias por causa de um decreto que extinguiria uma reserva entre os estados do Amapá e Pará e liberava a área para exploração mineral. O governo acabou tendo que recuar na decisão. Ainda durante o pronunciamento na ONU, Temer defendeu reforma no Conselho de Segurança das Nações Unidas para acomodar novos membros e o fim dos subsídios agrícolas. Além disso, fez críticas ao governo da Venezuela, afirmando que os direitos humanos no país estão se deteriorando. O presidente afirmou também que o Brasil vai assinar amanhã, com outros chefes de Estado, um tratado que proíbe armas nucleares.
Será um momento histórico. Reiteramos nosso chamado a que as potências nucleares assumam compromissos adicionais de desarmamento. O Brasil manifesta-se com a autoridade de quem, dominando a tecnologia nuclear, abriu mão voluntariamente de possuir armas nucleares. Ao marcarmos a conquista, que é o Tratado sobre a Proibição de Armas Nucleares, cumpre, contudo, reconhecer, perduram na agenda de paz e segurança questões que suscitam fundada apreensão. Os recentes testes nucleares e missilísticos na Península Coreana constituem grave ameaça, a qual nenhum de nós pode estar indiferente.
Essa edição da Assembleia Geral da ONU é a primeira com a participação do presidente norte-americano Donald Trump. Trump também comentou a situação da Venezuela e disse que o país está em colapso e que os Estados Unidos podem adotar medidas adicionais se o governo de Nicolás Maduro continuar a impor um regime autoritário. O presidente norte-americano fez ainda ameaças à Coreia do Norte, afirmando que pode destruir o país se for provocado.
Enquanto isso, aqui no país, Michel Temer é reprovado por 84,5% dos brasileiros na avaliação pessoal do presidente, mostra a pesquisa CNT-MDA divulgada hoje. Na edição de fevereiro, esse percentual era de 62,4%. Para 10,1%, Temer tem desempenho positivo à frente do Palácio Planalto. Em fevereiro, o índice era de 24,4%. 5,4% não sabem ou não quiseram responder a essa indagação. Quando a pergunta é sobre como está indo o governo Temer, apenas 3,4% consideram a administração federal positiva. 76,5% avaliam negativamente o governo. Outros 18% disseram que o governo é regular. 3% não souberam opinar. Foram ouvidas 2.002 pessoas. A margem de erro da pesquisa é de 2,2 pontos percentuais para mais ou para menos.
O furacão Maria deve chegar até a noite de hoje ou início de amanhã nas Ilhas Virgens e em Porto Rico. Ele se move a 260 km por hora. Hoje o furacão atingiu a pequena ilha de Dominica, no Caribe. O primeiro-ministro do país, Roosevelt Schitt, que precisou ser resgatado, informou por meio do Facebook que há mortos, mas não falou em números. Ele pediu a colaboração de países vizinhos para a reconstrução da ilha, que foi destruída.
Questões metropolitanas.
A participação de estudantes e professores na revisão de planos diretores das cidades da região metropolitana. As demandas por mobilidade nas cidades menores da Grande BH. Esses são temas debatidos na coluna de Questões Metropolitanas de hoje com o pesquisador do CDPLAR, o Centro de Desenvolvimento e Planejamento Regional da UFMG, professor Roberto Montemor.
Professor Roberto Montemor, dando continuidade às oficinas para revisão dos planos diretores em 11 cidades da região metropolitana. Nesta semana, 4 cidades, né, fizeram aí esse trabalho. Foi Vespasiano, Sarzedo, Caeté e Valdim. A gente estava conversando antes, o senhor estava me contando que estudantes, né, de ensino médio e professores também estão participando, né, dessas revisões. Queria que o senhor contasse para a gente um pouco como é que tem sido essa participação, né? Qual que é a atuação, como é que eles estão levando essas demandas da cidade para essas oficinas.
Olha, nós estamos no meio dessas cenas, né, que é uma por dia em cada município. Hoje vai ser em Sarzeto, amanhã em Caeté e depois de amanhã em Baldim, sempre às 6 horas da tarde, na Câmara ou na biblioteca, enfim, em algum lugar que os municípios escolhem. E aí o que nós estamos fazendo nessa etapa agora é levar o diagnóstico propositivo. Então é um diagnóstico que é apresentado para os participantes, né, pela equipe da UFMG e, na verdade, resultado já da oficina anterior, que foi a leitura comunitária com eles, e com a participação dos grupos de acompanhamento que foram criados em acordo com a agência, né, criados pelo prefeito, e que têm sido muito ativos. Nós estamos como equipe de estudantes, acompanhando os grupos de acompanhamento, fazendo reuniões semanais com eles. Eles estiveram aqui também 2 dias, na verdade mais de 2 dias, 2 municípios por dia, onde a gente discutiu previamente o que, que seria apresentado na audiência. E tem sido muito interessante. Durante o PDDI e durante o macrozoneamento, né, em 2011, 2014, a gente fazia essas reuniões por regiões, né, conjuntos de 5, 6 municípios. Então, nós tínhamos uma participação em torno de 200 pessoas, mais ou menos. Agora, nós estamos fazendo no município, né, e estamos tendo uma participação de 100 a 150 pessoas, que é muito mais significativo, de uma certa forma. Então, o que a gente tem percebido é que esse interesse pela participação nas decisões, né, em tomar a questão da cidade nas mãos, né, tem sido muito significativo.
Sim. Professor, agora a gente está na Semana da Mobilidade. Queria que o senhor falasse para a gente, né, no contato aí com essas pessoas, com as cidades da região metropolitana, que demandas têm sido levantadas com relação a este tema, né, durante as oficinas?
Olha, vários problemas, né? Um dos problemas centrais é a mobilidade para fora do município. Em geral, eles têm acesso apenas a Belo Horizonte, de um município para o outro, as coisas são muito limitadas. Isso era um diagnóstico que a gente já tinha feito na época do PDDI. Os municípios se comunicam um pouco entre si, tudo converge para Belo Horizonte, a não ser que o ônibus passe por outro município, etc. Então, a tentativa de criar um sistema de centralidades em redes, que é a proposta do PDDI, né, onde você tem a maior articulação entre os municípios vizinhos, e ainda é uma virtualidade. Né? Nós temos propostas com relação a isso, programas, mas o sistema ferroviário não avançou, né? Nós temos 21 cidades que são servidas ou atendidas parcialmente, pelo menos pelo sistema ferroviário, em situações diferentes, algumas já funcionando, mas nada avançou nisso, em termos também de construção rodoviária, de ligações, asfaltamento, etc., entre os municípios também muito pouca coisa avançou, e o sistema de transportes, que é muito precário. Né? Uhum. Em geral, você tem demanda relativamente pequena, e com isso, os poucos ônibus que existem são muito raros, né, de baixa. Nós estamos tentando pensar em formas alternativas de transporte, né, que tenham condições de um atendimento melhor, né, micro-ônibus, eventualmente tuk-tuks, enfim, coisas que possam ligar os municípios de uma maneira mais efetiva. Um outro problema sério é o problema interno do município, né, dos distritos, das áreas rurais, onde você tem uma precariedade de transporte brutal, o que dificulta a própria integração interna do município. Além disso, você tem problemas com cargas, né? Vários municípios, o caso de Rio Manso, por exemplo, onde eles produzem cerâmica e tem um grande tráfego aí de barro para cá e para lá, passando por dentro da cidade, uma série. Outros municípios, isso acontece com areia, acontece com minério, né? Então, nós temos uma precariedade do sistema viário, né? A infraestrutura desses municípios é muito frágil e precisava, na verdade, de um programa efetivo aí de investimento, né?
Uhum.
Nossa expectativa é que talvez uma gestão do fundo metropolitano mais audaciosa, que capte dinheiro, etc., pudesse contribuir um pouco para isso, porque atualmente a participação do fundo é muito pequena, só ela mal é suficiente para contratar esses estudos, né? Mas o fundo tem condições legais, institucionais, de captar recursos internos no Brasil, externos, etc. Então, a gente espera que aí, no decorrer das coisas, né, que ele tenha uma postura mais agressiva, etc., porque nós não vamos resolver esses problemas sem recursos para investimento em sistema viário e novos sistemas de transporte.
Tá ok. Professor Roberto Montemar, muito obrigado então pela participação do senhor aqui na Rádio UFMG Educativa e até a próxima terça-feira com mais uma coluna de questões metropolitanas.
Obrigado, Vinícius. Até a próxima terça, então.
A coluna Questões Metropolitanas vai ao ar toda terça-feira aqui no Jornal UFMG. Você pode ouvir esta e outras colunas no nosso site ufmg.br, na página da UFMG Educativa.
Agora, 12h57, o Jornal UFMG faz um rápido intervalo. No próximo bloco, o Conselho Federal de Psicologia vai recorrer da decisão que permite tratamento de reorientação sexual.
Jornal UFMG.
ZYX414, UFMG Educativa, FM 104,5 MHz, a estação do conhecimento.
Jornal UFMG.
12h57.
Saúde.
Minas Gerais já registrou até o momento 25.438 casos prováveis de dengue. Desses, 13 casos resultaram em óbito e outros 15 seguem em investigação. Com relação à febre chikungunya, são 17.623 casos prováveis da doença e 7 óbitos confirmados. Outras 15 mortes suspeitas estão sob investigação. Já em relação à febre provocada pelo Zika vírus, são 698 casos prováveis no estado em 2017. Os dados são divulgados quinzenalmente pela Secretaria de Estado de Saúde.
Cidadania.
O Conselho Federal de Psicologia deve recorrer ainda hoje da decisão de um juiz da 14ª Vara Federal de Brasília. Ele concedeu uma liminar permitindo que psicólogos possam atender eventuais pacientes que busquem terapia para reorientação sexual. Isso vai contra o que determina a Resolução número 1, de 1999, do Conselho Federal. A gente tem mais detalhes ao vivo com a repórter Aliciane Gonçalves. Boa tarde, Aliciane.
Boa tarde, Vinícius. Desde que a OMS, a Organização Mundial de Saúde, estabeleceu em 1990 que a homossexualidade não é distúrbio, doença ou perversão, médicos e psicólogos passaram a rever as normas que guiam suas práticas e condutas éticas. Aqui no Brasil, o Conselho Federal de Psicologia é quem regulamenta a atividade de 300 mil profissionais da área. Em 1999, o CRP publicou a resolução de número 1. Ela proíbe os profissionais de ofertarem ou colaborarem com serviços que proponham o tratamento de homossexualidades. Na última sexta-feira, o juiz Valdemar Cláudio de Carvalho, da 14ª Vara Federal de Brasília, como você falou, concedeu uma liminar que vai contra essa resolução. A liminar permite que psicólogos possam sim atender eventuais pacientes que busquem terapia para reorientação sexual. A decisão foi uma resposta a uma ação impetrada por um grupo de psicólogos que pede que a resolução de 1999 seja suspensa. O Conselho Federal deve recorrer hoje à decisão liminar. Segundo o diretor da entidade, professor da Universidade Federal do Rio de Janeiro, Pedro Paulo Bicalho, a decisão do juiz de Brasília é um retrocesso, já que descaracteriza a resolução do CFP. Ele explica que a resolução segue o entendimento da OMS e visa preservar principalmente os pacientes.
Os psicólogos, eles nunca foram impedidos de atender pessoas homossexuais, muito pelo contrário. O que ele não pôde, a partir dessa resolução, era oferecer cura a quem não é doente. Protege o paciente dos maus profissionais, no sentido de que essa resolução constrói diretrizes éticas para os profissionais de psicologia, apontando que esse caminho é um caminho de produção de sofrimento.
A produção de sofrimento, de que fala o diretor do Conselho Federal de Psicologia, é uma das evidências científicas que teriam sido ignoradas pelo juiz de Brasília. Segundo o CFP, as chamadas terapias de reversão sexual não têm resolutividade. Estudos científicos demonstram que elas não são eficazes e ainda podem provocar sequelas e agravos ao sofrimento psíquico. Por isso, o professor do Departamento de Psicologia da UFMG e coordenador do Núcleo de Direitos Humanos e Cidadania LGBT, Marco Aurélio Máximo Prado, acredita que a liminar de sexta-feira pode ser revertida. Ele chama atenção principalmente para o que essa liminar significa. Segundo Marco Aurélio, desde que a resolução foi criada em 1999, há grupos interessados em derrubá-la e continuar com as terapias de reversão sexual, que mesmo proibidas pelo Conselho, já são colocadas em prática no Brasil.
Existem grupos religiosos de psicólogos que se organizam em torno de uma certa defesa de um modo de vida heterossexual, portanto, que praticam esses tipos de terapias, e esses grupos cresceram no Brasil, aproveitando de uma onda conservadora muito grande hoje no país. Se organizaram, têm entrado com ações para garantir que essa resolução não limite a sua prática na terapia de conversão.
Por isso, movimentos sociais e outras entidades se somam ao Conselho Federal de Psicologia contra a liminar, concedida na última sexta-feira. Eles defendem que decisões como essa podem agravar o quadro de preconceito e violência hoje no Brasil. Levantamento feito pelo Grupo Gay da Bahia mostrou que em quase 4 décadas da pesquisa, 2016 foi o ano com o maior número de assassinatos da população LGBT no país, um total de 347 mortes. O presidente do Conselho Nacional de Combate à Discriminação e Promoção dos Direitos LGBT, Zezinho Prado, ressalta que a liminar traz riscos principalmente para adolescentes e jovens.
Grande parte ou parte da população brasileira de pais e mães ainda não conseguem aceitar e ver com naturalidade isso. Então, ao se abrir esse tipo de questão, faz com que as pessoas tenham muito mais medo de se manifestar. E com isso pode acontecer de jovens e adolescentes tentarem o suicídio porque entendem e já sabem que não são doentes e muitas vezes a família vai poder obrigá-los a isso.
Lembrando que o Conselho Federal de Psicologia deve entrar hoje com recurso contra a decisão liminar. O processo que corre na 14ª Vara Federal de Brasília está no início e, por isso, o juiz ainda não proferiu ainda a decisão final. Aqui em Minas, o Conselho Regional de Psicologia e entidades como o CELOS, o Centro de Luta pela Livre Orientação Sexual de Minas Gerais, também são contra a liminar e apoiam o recurso do Conselho Federal. É com você, Vinícius.
Muito obrigado, Aliciane Gonçalves, pelas informações. Agora, 1h04, termina aqui essa edição do Jornal UFMG. As reportagens ficam disponíveis em nosso site, que é ufmg.br, na página da Rádio UFMG Educativa. Você pode acompanhar também as nossas redes sociais no facebook.com/UFMG Educativa e twitter.com/UFMG Educativa.
O Jornal UFMG de hoje teve produção de Aliciane Gonçalves, João Pedro Viegas e Leonardo Crisóstomo. Edição e apresentação de Larissa Arantes e Vinícius Luiz. Coordenação de operações de Judson Porto. Coordenação de jornalismo de Paulo Alquimim. E coordenação de programação de Luísa Glória. Boa tarde para você.
Uma boa tarde e até amanhã.
Jornal UFMG. Uma produção, Núcleo de Jornalismo da Rádio UFMG Educativa, CDCom, Centro de Comunicação da Universidade Federal de Minas Gerais.